Estamos transmitindo, presidente.
Vamos lá. Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 20 de abril de 2021, terça-feira, do Tribunal Regional Eleitoral, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal Regional Eleitoral no YouTube e tradução na linguagem brasileira de sinais, desejando a todos um ótimo trabalho. Desejo um bom dia ao desembargador Julizar Barbosa Trindade, aos juízes Daniel Castro Gomes da Costa, Juliano Tanos, Monique Marchioli Leite, Alexandre Branco Pucci, Wagner Mansur Saad e ao nosso procurador regional eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves. Bom dia também ao Dr. José Paulo, que hoje fará sustentação oral, àqueles que nos acompanham, aos nossos servidores. Iniciando, coloco em votação a ata da sessão anterior. Nada havendo, dou por aprovado. Julgamento. Processo número 1 da pauta. Recurso eleitoral 0600-456-22-2020, de Coxim, 12ª Zona Eleitoral, recorrente Francisco Rogério de Souza Diniz, relator, desembargador Julizar Barbosa Trindade. Nós temos aqui um pedido de sustentação oral. Falará aqui pelo recorrente o doutor José Paulo do Nascimento Costa. Eu indago ao doutor José Paulo se dispensa a leitura do relatório.
Dispensa, doutor.
Dispensada a leitura do relatório, eu passo a palavra à sua excelência, nosso a vossa excelência, para a sua sustentação oral.
Obrigado. Cumprimento em nome do doutor Pascoal Leandro, todos os julgadores. Cumprimento também o procurador Pedro Gabriel. Em nome da servidora Raíssa, cumprimento todos os servidores que nos acompanham. E em cumprimento especial ao doutor Wagner Mansur Saad, porque foi quem eu tive a oportunidade de trabalhar ainda como acadêmico na quarta vara civil ali no tribunal, no fórum. E em seu nome, cumprimento os demais juízes também. Doutor, este processo que estamos tratando aqui, até por ser uma decisão que foi feita pelo STF, depois de uma consulta feita no TSE, é muito novo. Então, o nosso recurso todo foi pautado em entendimentos que nós tivemos naquele julgado. O recorrente Francisco, ele pleiteou, né, a disputa ali, as eleições, ele recebeu um dinheiro, né, do fundo eleitoral e utilizou. Teve lá os seus gastos todos totalmente comprovados. Tanto que não houve na análise preliminar nenhuma irregularidade. Pois bem, depois, durante a sentença, a juíza entendeu que este valor que ele utilizou para o fundo eleitoral era destinado à candidatura de pessoas negras. E, por conta disso, reprovou as contas e determinou a devolução dele. Nosso recurso está baseado no sentido que, para que haja ao menos a reprovação, a aprovação com ressalvas, e aí sim a devolução dos valores, mas que não seja o candidato penalizado com a reprovação. Pelos motivos que eu passo a colocar aqui em síntese mesmo. Quando foi feita a consulta no Tribunal Superior Eleitoral, a própria Procuradoria Geral Eleitoral disse que, por não haver previsão legal, que era melhor que não fosse aplicada às eleições de 2020, que essa regra para o benefício, para o incentivo, para a promoção de candidaturas negras, fossem aplicadas nas eleições de 2022, até para que tivesse tempo hábil dos próprios partidos, as suas agremiações partidárias, se organizarem. Este foi o entendimento do procurador e foi acompanhado pelo voto. O voto está na íntegra, vou me ater somente a alguns pontos. Pois bem, em seguida, o próprio voto fala de algumas situações que compete o Congresso Nacional ditar as regras para as eleições. Tá, fala também que o judiciário ele tem um papel fundamental de preservar os direitos e guardar as regras das eleições. Porém, a fixação das normas compete ao Poder Legislativo. Isso está descrito no item ponto 44 também da consulta ao Tribunal Superior Eleitoral. Eu só fiz destaques no nosso recurso. Em seguida, essa discussão chegou no STF. E aí eu também só falei alguns pontos. Quando chegou lá, o relator, o ministro Marco Aurélio, ele falou que deveria ser aplicado já nas eleições de 2020. E aí eu não vou discutir a questão da decisão do STF, porque eu, como advogado, entendo que ela tem a sua aplicabilidade. Agora, a questão que eu trago aqui é, na resolução que faz as prestações de contas eleitorais, o artigo 14, ele vai dizer que as contas deverão ser reprovadas se os candidatos não se observarem os artigos 8 e 9. E esses artigos falavam de contas quais? Aquelas três modalidades: fundos privados, recursos eleitorais e outros recursos. O problema está exatamente aí. Não tem essa obrigatoriedade da abertura de contas para esse fundo específico negro. Então, em tese, não tem como ele descumprir algo que ele nem sabia. Se ele fosse ao banco, qualquer candidato não teria essa conta aberta. Diferente das contas femininas, diferente das contas partidárias e eleitorais, como eu estou dizendo. Por conta disso, os candidatos ficaram prejudicados, porque não existe essa regra. E outra também situação que a gente colocou no recurso foi, essa decisão do STF já ocorreu durante a discussão das convenções partidárias. Então, ele já tinha delimitado quem ia participar das eleições, os valores. Ali não houve destaque para candidaturas negras, etc., entre outros. Porque já estava no curso do processo eleitoral. Então, nós não estamos dizendo que eles estão descumprindo. Na verdade, não tinha essa regra da política da candidatura, de incentivo à candidatura negra. E aí, nesse caso, nosso cliente e outros também estão sendo prejudicados por algo que eles não efetivamente cometeram. O artigo 14 da resolução é muito claro. Se o candidato não cumprir, as contas devem ser reprovadas. Não é o caso aqui. Outro ponto interessante, na própria decisão do STF, que diz, isso o próprio voto do ministro Ricardo Lewandowski, ele, eu até usei, de resto, a obrigação dos partidos políticos, e ele continua o seu voto. Pois bem, um dos nossos temas também que nós trazemos à discussão é essa questão de políticas, seja ela feminina, agora a questão do negro e de outras, ela é do partido, ela é da agremiação partidária. E, nesse caso, essa sentença está prejudicando o candidato. É o candidato que está sendo prejudicado com a reprovação das contas, quando, de fato, a obrigação é, sim, do partido. Diferente se o partido tivesse destinado a candidatura de pessoa negra e ela tivesse usado de forma irregular, ou até mesmo, aí o candidato seria responsável. Mas, nesse caso, o próprio voto do ministro diz que os partidos políticos são responsáveis. E outro ponto que eu trago observação também, excelências, é o seguinte. Na decisão, quando houve o julgado pelo STF, não ficou delimitado que se houvesse descumprimento, quais seriam as penalidades. Não ficou determinado quem que faria a análise desses valores, seria o próprio candidato, seria o partido político. Então, nós não temos nem como um parâmetro para dizer, olha, o erro está no candidato, o erro está no partido, o erro está na determinada pessoa. Porque, na verdade, só disse assim, que se apliquem a regra da candidatura negra. E tem outro porém, deixou até para os partidos definirem, eles que teriam que delimitar. E, no caso, o partido do recorrente não houve essa determinação, não houve essa escolha para a candidatura negra. Então, porque eles têm essa autonomia de delimitar, desde que não afronte a resolução e não afronte a legislação também. E o último ponto que eu trago, excelências, que, como eu disse no início, nós estamos inaugurando essa discussão, é um julgado desse próprio Tribunal Regional Eleitoral, num processo, inclusive, eu patrocinava, quando foi destinado, e já está no processo, mas só para a gente ter, julgado 0600-210-33-2018, foi unânime o julgamento quando o determinada agremiação partidária não recolheu 5% que era obrigatório para o incentivo das políticas femininas. Com isso, esse tribunal, ele aprovou as contas com ressalva, mas determinou que este valor que não foi aplicado na promoção das candidaturas femininas deveria ser aplicado no ano seguinte. Ou seja, com essa solução, nós não reprovamos as contas, e aí não prejudica os envolvidos, e de qualquer forma nós atingimos o objetivo. Que o objetivo é promoção. Perdão.
Doutor José Paulo, desculpe interromper. O senhor tem um minuto.
Ok. E para isso, a gente conseguiria atendeu qual foi, porque se nós pegarmos os dois julgados, o objetivo é incentivar as políticas públicas, as políticas negras, para que elas tenham acesso, assim como as demais hoje. Então, o nosso pedido é que reforme a sentença para que haja ao menos aprovação com ressalva e que, se for entendimento de Vossa Excelência, que esse valor que ele possivelmente aplicou indevidamente seja reutilizado pelo partido no ano seguinte, ou na eleição seguinte, se for determinado, para a promoção das candidaturas de pessoas negras. Esse é o nosso pedido, Excelência. Agradeço.
Passo a palavra ao Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Bom dia, doutor Pascoal. Em nome de quem cumprimento os demais integrantes do Egresso do Tribunal Regional Eleitoral, parabenizo o doutor José Paulo pela brilhante sustentação oral. Eu apenas faço uso da palavra rapidamente, presidente, e demais pares, só para destacar esse ponto que o doutor José Paulo colocou a respeito do que o tema foi levado ao TSE e ao Supremo, né? Então, no TSE, efetivamente, o relator ficou vencido num tópico em que quando seria aplicável, né, esse novo entendimento a respeito de destinação de recurso. Salvo o melhor juízo, é o item 20 da consulta, né, que foi respondido. No entanto, nós temos também uma decisão do Supremo sobre o mesmo tema, em sede a ADPF, no qual o Supremo ele reafirmou que neste tópico não se aplica o princípio da anterioridade eleitoral, né, e aí afirmando que a incidência deve ser imediata, incidindo inclusive nas eleições de 2020, né? De forma mais extensa, nós abordamos isso no nosso parecer, mas de tal forma, só em respeito ao advogado que fez a sustentação, reafirmando nosso entendimento que o Supremo ele entendeu ser aplicável já nas eleições de 2020 a reserva de financiamento em prol das candidaturas de pessoas pretas e pardas, né? Então, com isso, eu mantenho o parecer, presidente, pelo desprovimento do recurso.
Vamos lá. Palavra, Sua Excelência, ao relator, desembargador Julizar Barbosa Trindade.
Cumprimento Vossa Excelência e peço permissão para, em seu nome, cumprimentar todos os demais pares, o senhor Procurador Regional Eleitoral, ilustre advogado que sustentou, servidores. Como está mais ou menos delineado na palavra do ilustre advogado, o juiz da 12ª Zona Eleitoral julgou desaprovadas as contas apresentadas por Francisco Rogério Souza Diniz, candidato ao cargo de vereador de Coxim nas eleições de 2020, ante o recebimento e dispêndio indevidos de R$ 2.800 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas destinados às cotas raciais. Mas para as quais não existem prova do gasto a favor daquela ação afirmativa. Eu voto é um pouco longo e eu vou ler a ementa e fazer alguns esclarecimentos, senhor presidente. Ementa: eleições 2020, prestação de contas de campanha, destinação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha à candidatura feminina, exigência que se aplica à candidatura de pessoas negras ou pardas, TSE, consulta 6306/47, Supremo Tribunal Federal, ADPF, número 738, ausência de provas do gasto com promoção de candidatura de pessoa com esse perfil social. Irregularidade, desaprovação, devolução dos valores ao Tesouro Nacional, recurso desprovido. Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% do montante do FIFC para aplicação nas campanhas de suas candidatas, conforme disposto pelo artigo 17 da Resolução 23.607 de 2019. O TSE, na consulta que eu já referi, acolheu o entendimento de que é igualmente devida a aplicação de, no mínimo, 30% dos recursos do FIFC em candidaturas de pessoas negras. E o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a arguição de descumprimento do preceito fundamental 738, em 5 de 10 de 2020, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, decidiu por seu turno que tal entendimento deveria ser aplicado já nas eleições de 2020. Sendo incontroverso que o recorrente recebeu doação de recursos que seriam destinados a candidatos negros ou pardos, mas não apresentou comprovação de gasto em benefício do candidato doador ou de outro candidato que fosse negro ou pardo, é imperioso considerar-se irregular a despesa realizada com tais recursos. Não se olvide que os recursos do fundo são de natureza pública e, como tal, devem ser gastos com estrita observância da respectiva previsão orçamentária a teor do disposto no artigo 167, sexto da Constituição Federal. O desrespeito a essas disposições constitucionais constitui irregularidade insanável que acarreta a necessidade de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, a teor do sobredito parágrafo 9 do artigo 17 da mencionada resolução. Eu estou trazendo aqui meu voto, essa parte de atuação do Superior Tribunal Eleitoral na consulta, do Supremo na arguição de descumprimento do preceito fundamental. Trago também parte do bem elaborado voto, do parecer da Procuradoria Eleitoral. E com isso, senhor presidente, eu estou pedindo vênia à ilustre advogado, mas acompanhando o parecer, estou voltando por se negar provimento ao recurso, mantendo em voto a sentença. Como voto, senhor presidente?
Como não, excelência? Como voto, doutor juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o doutor José Paulo pela bela exposição. De fato, o tema ainda é muito novo, doutor José Paulo, ainda está sendo apreciado e vai chegar no Tribunal Superior Eleitoral para definir aí alguns regramentos maiores sobre como trabalhar a questão da prestação de contas nesse caso. O precedente técnico que Vossa Excelência nos trouxe é uma questão de prestação de contas partidária, né? Onde o regramento é um pouco distinto das prestações de contas para campanhas, campanhas para cargos públicos. No caso específico, eu vou acompanhar 100% o eminente relator, fazendo aqui a ratificação de que, no caso, a falha em controvérsia, como muito bem salientou, macula 100% dos recursos movimentados na campanha. Portanto, não é possível, aí, como o nosso tribunal já fez em outras oportunidades, aplicar ou avaliar a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, peço venha aí ao advogado e acompanhe integralmente o eminente relator, senhor presidente.
Vamos lá. Como vota o juiz Juliano Tanos?
Bom dia, presidente. Bom dia, demais integrantes. Ao doutor representando o Ministério Público, ao advogado, parabéns pela sustentação. Presidente, na linha de ontem que eu pedi vista do processo para analisar algumas questões, não obstante esse ser a mesmíssima questão fática do que eu julguei na semana passada, até por uma questão de coerência, eu vou pedir vista para trazer junto com o pedido de ontem, para que eu não dê um voto agora e tenha o risco de qualquer tipo de divergência na próxima semana, para manter uma coerência.
No dia 27, então?
É terça-feira que vem, né? Dia da semana, deixa eu ver 27. Aqui.
27. 27, isso. Os demais aguardam? Aguardo? Então, aguardo. Conclusão de julgamento adiada para a próxima sessão. Em face do pedido de vista formulado pelo segundo vogal, o juiz Juliano Tanos, após o relator, desembargador Julizar Barbosa Trindade, e o juiz Daniel Castro Gomes da Costa, negarem provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, comparecer.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
A excelência disse para a próxima sessão, mas me parece que não, é do dia 27.
É, 27. Dia 27.
E a próxima é na segunda, 26, né?
Ah, desculpe. Então, dia 27. Doutor José Paulo, muito obrigado. Parabéns pela sua atuação.
Muito obrigado. Bom dia a todos.
Segundo processo, recurso eleitoral 0600-322-92-2020, de Coxim, 12ª Zona Eleitoral, recorrente Tereza Cristina Ferreira Pedro, também de relatoria do desembargador Julizar Barbosa Trindade. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Eu passo a palavra ao Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantendo o parecer, palavra a sua excelência, o relator.
Senhor presidente, a exemplo do que aconteceu no voto antecedente, eu vou ler a emenda, precisar de esclarecimento, estarei pronto para isso. Eleições 2020, prestação de contas de campanha preliminar, apresentação de documento com recurso, ausência de manifestação do prestador intimado, não juntada do documento antes do parecer conclusivo, omissão, mérito, omissão de despesa, falha quem seja a desaprovação quando comprometido percentual considerável dos recursos da campanha, uso de recursos do fundo especial para financiamento de campanha, falha que obriga a devolução do valor ao Tesouro Nacional, recurso desprovido. Preliminar. Opera-se a preclusão quando o prestador apresenta o documento após parecer conclusivo, sem que haja justo motivo para tanto. Portanto, eu estou colocando em votação a preliminar. Senhor presidente.
Rejeitando a preliminar. Todos de acordo ou tem algum voto divergente?
Acompanho.
Todos de acordo? Então, Vossa Excelência pode continuar.
Descumprido o artigo 53.1G da resolução TSE 23.607/2019, mediante circulação, artigo 69, parágrafo 2º da resolução, apurada a omissão de despesa, que compromete 8,62% do total dos recursos movimentados e 14,74% a ensejo para desaprovação das contas. Descumprido o artigo 53, primeiro G, e mediante circulação tal, apurada omissão de despesa, compromete os recursos recebidos. É devido recolhimento ao Tesouro Nacional de valor correspondente à despesa omitida, nos termos do artigo 79, primeiro da resolução. Precedentes. Eu estou trazendo precedentes aqui a respeito da questão e estou concluindo. Ante o exposto, acompanhando o parecer, voto por se negar provimento ao recurso, senhor presidente. Como voto?
Como não, senhor? Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Eu estou integralmente de acordo com o outro relator, senhor presidente.
Como vota o juiz Juliano Tano?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota a juíza Monique Marchioli Leite?
Acompanho o relator.
Como vota o juiz Alexandre Branco Pulse?
Com o eminente relator, presidente.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Também com o relator, senhor presidente.
Então, a unanimidade, com o parecer, rejeitar a preliminar e quanto ao mérito, negar o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Processo número 3 da pauta. Recurso eleitoral 0600-447-60-2020, também de Coxim, 12ª Zona Eleitoral, recorrente Ademir Ferreira da Silva. Relator também, desembargador Julizar Barbosa Trindade, o parecer pelo desprovimento do recurso. Passo a palavra ao procurador regional, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, para a sua excelência, o relator.
Senhor presidente, nesse caso aqui, o juiz da 12ª Zona Eleitoral julgou desaprovadas as contas ante o recebimento e dispêndio indevido de R$ 2.800 do fundo próprio. Farei a leitura da emenda, esclarecimento estarei à disposição. Prestação de contas de campanha, preliminar, apresentação de documento com recurso, ausência de manifestação do prestador intimado, não juntada do documento antes de parecer conclusivo, omissão, mérito, doação de recurso do Fundo Especial de Financiamento da Campanha de Candidatura Feminina, exigência que se aplica à candidatura de pessoas negras ou pardas, é mais ou menos dentro do mesmo raciocínio do outro voto. eu estou votando para se rejeitar a preliminar de preclusão, senhor presidente.
Todos de acordo? Sim. Todos de acordo? Então, Vossa Excelência pode continuar.
Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% do montante do fundo especial para aplicação das campanhas de suas candidatas, conforme disposto no artigo 17 da resolução 3.607. O Tribunal Superior Eleitoral, na consulta 636, relator ministro Luiz Roberto Barroso, acolheu o entendimento de que é igualmente devida a aplicação de no mínimo 30% dos recursos em candidaturas de pessoas negras. Trago aqui também a decisão do Supremo na ADF, e sendo incontroverso que o recorrente recebeu doação de recursos que seriam destinados à candidatura de negros e pardos, mas não apresentou comprovação de gasto em benefício do candidato doador ou de outro candidato que fosse negro ou pardo, é imperioso considerar irregular a despesa realizada com tais recursos. Não se ouvide que os recursos do fundo são de natureza pública e, como tal, devem ser gastos com estrita observância da respectiva previsão orçamentária, nos termos do artigo 67, 6º da Constituição Federal. Registro de candidatura informando tratar de candidato da cor branca, sem prova do contrário. O desrespeito a essa disposição constitui igualdade e irregularidade insanável, que acarreta a necessidade de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, a teor do parágrafo 9 do artigo 17 da referida resolução. Concluindo, ante o exposto, acompanhando o parecer, voto por se negar, provimento ao recurso, senhor presidente. Como voto?
Como não, obrigado. Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Senhor presidente, no voto não verificou, mas, salvo engano, no parecer da procuradoria, está falando que é a totalidade dos recursos, ou seja, seria 100% dos recursos, então não incidiria o princípio da proporcionalidade da razoabilidade. Mas como o doutor Juliano possivelmente vai pedir vista, porque é exatamente a mesma matéria do anterior e do próximo, eu vou me ressalvar no direito de aguardar o posicionamento dele para poder avaliar. Então, eu vou aguardar o posicionamento do doutor Juliano, o pedido de vistas dele nesse processo também, acredito eu.
Ok, presidente? Doutor Juliano, vai pedir vista?
Ô, presidente.
Tá, os demais aguardam?
Aguardo.
Então, conclusão de julgamento adiado para a próxima para a sessão do dia 27 do corrente mês, em face do pedido de vista antecipado do doutor Juliano Tano, do juiz Juliano Tanos. Os demais aguardam, após o relator, com o parecer, negar provimento ao recurso, rejeitando a preliminar.
A Lidiane vai ficar muito feliz, né, Juliane, final de semana. Você vai ficar só trabalhando?
Vamos?
Eu tô brincando, presidente, com o Juliano.
Recurso eleitoral 0600-463-32-2020, Anaurilândia, sexta Zona Eleitoral, Bataguaçu, recorrente Lucimara, auxiliadora Palmeira e também Edmar Rodrigues de Lima. Aqui, relatoria da juíza Monique Machiolo Leite. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Passo a palavra à sua excelência procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, palavra, sua excelência relatora.
Bom dia, senhor presidente, bom dia demais colegas e também doutor Pedro Gabriel. Bom, como o voto já foi disponibilizado e é um pouco extenso, eu vou fazer só a leitura da ementa, se alguém tiver alguma dúvida, eu esclareço. Recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, eleições 2020, vídeos publicados na rede social Facebook de prefeito candidato à reeleição, conduta vedada aos agentes públicos, abuso de poder político, utilização de bem público em campanha, abuso de autoridade, violação ao princípio da impessoalidade, artigo 73, inciso 4 da lei 9.504/77. Utilização de bem público em campanha, artigo 73, inciso 1, 4 e parágrafo 10º, artigo 74, todos da lei 9.504 de 1977. Não configuração. Pedido explícito de voto no dia do pleito. Artigo 39, parágrafo 5º, incisos 1 e 4 da Lei 9.504 de 77. Conduta ilícita com tipificação na esfera penal. Apuração de responsabilidade a ser feita em procedimento próprio. Afeta ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal. Recurso desprovido de sentença mantida. Para a caracterização de abuso de poder político, se faz necessário que a conduta se mostre grave a ponto de influir na normalidade do pleito, ressaltando-se que a legislação não proíbe que o ocupante de cargo eletivo, candidato à reeleição, divulgue nos meios de comunicação os feitos realizados durante a sua administração, desde que não haja intenção de cooptar eleitores causando desequilíbrio no pleito eleitoral. A promessa de continuidade de propagandas de programas sociais já instituídos e autorizados por lei em momento anterior ao processo eleitoral não caracteriza a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 4 da Lei das Eleições, visto que a ausência dos dois elementos, distribuição de gratuita de bens e serviços custeados pelo poder público e uso promocional em favor do candidato, partido ou coligação, não sendo possível comprovar que o local onde se praticou a gravação de apoio ao candidato por eleitor tratava-se de órgão público, resta descaracterizada a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 1 da Lei 9.504/97. Não tem o condão de configurar abuso de poder sob qualquer das suas formas ou conteúdo que não transborde os limites regulares da campanha eleitoral, comum aos candidatos e seus apoiadores de propagarem elogios às suas qualidades e vangloriarem-se de feitos realizados em sua gestão. A apuração do suposto ilícito penal consiste na publicação de vídeo em rede social com pedido explícito de voto no dia do pleito. Deve ser feita por meio de procedimento próprio, determinando-se a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral e à Polícia Federal para apuração de eventual prática de crime pelo representado. Ante o exposto, acompanhando o parecer da doutora Procuradoria, eu nego provimento ao recurso para manter incólume a sentença que julgou improcedente a representação proposta pelos recorrentes. É como voto, senhor presidente.
Como não? Como vota o juiz Alexandre Branco Pouso?
Acompanho a eminente relatora, senhor presidente.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad? Doutor Wagner. Doutor Wagner.
Alô, tá. Presidente, é que está criptando aqui. Também acompanha a relatora, presidente.
Como não? Desculpa. Como vota o desembargador Júlio Zé Barbosa Trindade?
Estou de acordo com a ilustre relatora.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Eu estou de acordo, presidente, com a relatora.
Como vota o juiz Juliano Thanos?
Acompanho a relatora, presidente.
Eu também acompanho a relatora. Então, a unanimidade com o parecer negar o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Número 5 da pauta. Embargo de declaração no recurso eleitoral 0600-232-90 de Aquidauana, 10ª Zona Eleitoral, embargante Joaquim Passos da Silva Neto. É, o parecer pela rejeição dos embargos. Passo a palavra ao nosso procurador, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenha o parecer, presidente.
Palavra, sua excelência, relatora.
Esse processo, esse embargo de declaração, eu também já disponibilizei o voto, e então tem uma preliminar de nulidade absoluta das intimações, e eu estou rejeitando, considerando que é válida a intimação da sentença por mandado, recebido por advogado constituído nos autos por procuração com poderes gerais para o foro em todas as fases do processo. Então eu estou rejeitando a preliminar nesse sentido.
Todos de acordo, algum voto divergente, senhor?
De acordo, presidente. De acordo,
então, Vossa Excelência pode continuar.
E quanto à questão, a decisão de não conhecimento, porque esse processo, o recurso, na verdade, o digital, ele foi rejeitado por intempestividade. E aí, no caso, houve um erro na publicação, houve um erro material, que constou também a parte, se não fosse Se não fosse apreciado, não rejeitado, constou na publicação também a apreciação do médico. Só que, então, foi por ser um erro material, eu não estou conhecendo da parte dos embargos que aponta omissão quando, em decorrência de erro material na publicação do acórdão, não tenha constado o capítulo referente à análise de mérito do recurso, mas que não foi conhecido em razão do acolhimento preliminar de intempestividade. Deve ser corrigido de ofício o erro material verificado na publicação do acórdão, nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e 1022, inciso 3 do Código de Processo Civil. Então, é como voto, senhor presidente, rejeitando os embargos e acompanhando o parecer do Ministério Público.
Como vota o juiz Alexandre Brancusso?
Acompanho a eminente relatora, senhor presidente.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
A ilustre relatora, senhor presidente.
Como vota o desembargador José Barbosa Trindade?
Como a digna relatora, senhor presidente.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Também com a outra relatora, presidente.
Como vota o juiz Juliano Tano?
Acompanha a relatora, presidente.
Vamos lá, então. A unanimidade rejeitar a preliminar e não conhecer dos embargos na parte da omissão, determinando de ofício a correção de erro material nos termos do voto da relatora. Bom, então aqui nós terminamos a sessão de julgamento, nós passamos a parte administrativa. Nós temos aqui uma requisição do servidor, né, da Aline Neves Martins Pereira, da 54ª Zona Eleitoral de Campo Grande. Aqui o parecer da corregedoria pelo deferimento. Então, estando preenchido os requisitos, eu estou votando pelo acolhimento, pela determinação da requisição. Todos de acordo ou algum voto divergente?
De acordo.
De acordo.
A unanimidade referiram a requisição do servidor. O segundo é uma renovação de requisição do servidor. Aqui nós temos de Rio Brilhante, 11ª Zona Eleitoral, Fernanda Oliveira dos Santos Silva. De Rio Brilhante, também da 11ª Zona Eleitoral, Kelly Regina de França. E da 15ª Zona Eleitoral, de Miranda, Rosenir Pereira. Todos aqui, os pareceres foram pelo deferimento e, estando presentes os requisitos, eu estou deferindo aí a renovação dessas requisições. Todos de acordo?
Concordo.
Todos de acordo? Então, a unanimidade deferiram a renovação da requisição, nós temos o voto do relator. Senhores, ontem eu passei, foi remetido aos senhores, uma minuta resolução em questão aí do horário das sessões do segundo semestre. Espero que Vossa Excelência tenha tido tempo para examinar. Alguma observação? Há alguma discordância? Porque eu estou pronto para assinar a portaria, a resolução. Todos de acordo com a resolução?
De acordo.
De acordo.
Então, aqui, essa minuta fica aprovada, eu vou assinar. Aqui, então, não temos aniversariante, fica aí a convocação de todos para a sessão do dia 26, na próxima segunda-feira. Eu agradeço a presença de todos e, de modo especial, aí, a Raíssa Araújo Neves Dias pelo seu trabalho, sua dedicação. Muito obrigado a todos e uma ótima semana. Um abraço.
Obrigado, gente. Até semana que vem.
Até a semana que vem para todos.
Obrigado.